em 2012 para 2013, um grupo de executivos, empresários e tal, decidiu, falou, não, cara, a gente tem que parar com essa imagem do futebol que no futebol só tem gestor despreparado, né, falta de ética e tudo mais. E aí os caras montaram uma chapa, ganharam a eleição, trouxeram como líder, como presidente da instituição, um cara que tem 30 anos de executivo, né, que era do BNDES, juntaram com C-level da IBM, de grandes bancos, enfim, pessoas da FGV, juntaram um time de elite, né, e falaram, cara, a gente vai definir uma nova governança para o clube. Mas era um planejamento tradicional. E aí, quando eu cheguei em 2016, quando eu fui convidado a ocupar a vice-presidência de marketing, primeira coisa que eu fiz foi juntar o meu time de marketing com o time comercial, o time de comunicação, e falou, cara, vamos fazer um planejamento de OKR, né, e um canvas. Aí todo mundo me olhando assim, cara, que negócio é esse que você está falando, né? Eu falei, não, cara, são metodologias que a gente usa em startups. Então, assim, o diretor, na época o diretor de marketing, hoje é o diretor de futebol, um cara sensacional, inteligentíssimo, que é o Bruno Spindler, ele olhou e falou, cara, não sei o que é, mas vamos embora.
Fala galera, esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu tô por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que quase ninguém entende. Eu convido empreendedores e gestores veteranos para dividir seus erros e acertos, faço sessões de estratégia com quem está só começando nessa jornada de startup e conto histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia. Bora começar o de hoje? Hoje eu vou conversar com um founder super experiente, já teve à frente não de uma, duas, três, mas quatro startups, isso que eu saiba. O Daniel foi CEO da Wide, uma empresa de educação focada em métodos dinâmicos e inovadores para proporcionar uma experiência de aprendizado mais divertida e eficaz, mas a história dele com a educação começou lá atrás, em meados de 2003, quando ele começou uma empresa que se fundiu e criou a Afero, uma empresa de treinamento corporativo, hoje uma das maiores do Brasil. Depois da fusão, ele liderou times na Afero até 2015, quando ele saiu para empreender de novo, dessa vez com uma fintech, a Bizcapital. E a Bizcapital usa tecnologia para fornecer crédito para micro e pequenas empresas com transparência e agilidade. Enquanto fundador e CMO da Bizcapital, ele também assumiu a direção de marketing do Flamengo, desprovando, se é que existe essa palavra, essa máxima que a gente escuta muito, de que o foco total é a única forma de liderar uma empresa e de ter sucesso profissional. Empreendedor em série, investidor, membro do conselho de diversas empresas, advisor, tem uma lista interminável de competências e atividades, além de especialista em marketing, engenheiro de computação, professor, palestrante, entusiasta da educação e da inovação e completo apaixonado por futebol. E além disso, ele tem dois filhos. Eu tenho um e já acho difícil, imagina, com dois. Daniel Orleão, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Mas me conta aí, o seu dia tem 24 horas mesmo, cara, porque além de fazer um monte de coisa, você é sempre super calmo, está sempre pensando com calma no que fazer. Como é que você consegue conciliar tantas coisas diferentes em apenas 24 horas?
Ótimo, Miguel. Bom, é um prazer estar aqui com você. Tenho acompanhado esse seu trabalho no Decode, né? E estou vendo bastante coisa interessante. E o grande legado, né, que você está trazendo para toda essa população de tecnologia sem tecniquês, acho que é bem diferenciado do que a gente está vendo aí. E de tudo que você falou, o que mais me marcou foi a questão do veterano. Obrigado aí por chamar de veterano. Sobre as 24 horas por dia. Eu acho que agora todo mundo está tendo até mais, né, do que 24 horas por dia, porque a gente está ficando bem focado nesse cenário, né, de home office, de ter que se transformar nessa reinvenção dessa transformação de mundo que a gente está vendo. Tudo isso que você falou, cara, quando você fala, parece que foi tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que eu consegui direcionar o meu foco para cada uma dessas atividades e desafios, muito usando o que eu acredito de estratégia ágil, de metodologias ágeis, de saber trabalhar no curto, no médio e no longo prazo. O que mais dá trabalho nisso tudo aí é ter os dois filhos, né? Como você bem falou. Eu acho que várias coisas você pode decidir que não é o melhor momento de fazer, ou, por exemplo, um projeto, você pode decidir que não é o melhor momento de fazer, uma determinada reunião, você pode remarcar uma proposta, você pode fazer uma versão, duas, três, mas com as crianças é imediato, né? A gente não consegue abrir mão disso, porque talvez seja a coisa mais importante das nossas vidas, é aquilo que a gente está deixando para o mundo de verdade. Então, tudo que é profissional, a gente consegue gerenciar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue priorizar, definir metas. Agora, a versão pai de família, que muitos de nós estão tendo oportunidade de ficar 100% do tempo, né, nesse cenário de quarentena, Covid, por aí vai, é o que mais demanda tempo. Agora, o resto é planejar, executar, medir, melhorar, né, e continuamente eu acho que assim a gente chega ao sucesso ou aos aprendizados.
Legal, muito bom. E, bom, a gente já começou a falar de corona e Covid, né? Então, antes da gente começar a falar da sua história e dos desafios e de negócios, eu queria. Eu acho que é bom também, para quem está vindo a gente aqui, como é que você está vendo pessoalmente essa crise toda do corona para o mundo das startups e do empreendedorismo aqui no Brasil? E até assim, como é que as empresas que você acompanha, as startups que você é advisor, a própria Bizcapital, como é que vocês estão se preparando aí para esses desafios inevitáveis que estão por vir, na verdade, que já chegaram, né? E que tendem a continuar aí por um bom tempo.
É, legal. Acho que até para esse papo, né, não ficar um papo muito outdated depois, né, quando passar toda essa crise que vai passar, só não vai ser como antes. Acho muito legal a gente falar daqui para o futuro, né, do que eu imagino, o que a gente espera. A primeira coisa, assim, eu sempre fui um cara muito planejado, né, planejado no sentido de tentar entender para onde os negócios estão indo, tentar entender o que é prioridade a cada momento, até para poder trabalhar melhor essa questão do multifoco, né? Que é um desafio, dá para fazer, mas é desafiador, você tem que saber como fazer. E hoje a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. É claro que a gente nunca soube, né? Mas a gente tinha mais poder, a gente tinha mais ingerência para os caminhos que a gente ia seguindo, mais liberdade para fazer as coisas. Agora não. Agora é um momento onde a gente tem que viver um dia de cada vez, aprender, melhorar a nossa atuação, seja na nossa empresa, seja a gente como família, seja a gente na sociedade. O que que eu estou vendo? Eu acho que a gente passou aí por uma transformação digital na marra, né? Para muitas empresas não estavam preparadas para, de uma hora para outra, colocar grande parte do seu contingente em home office. Muitas têm mais facilidade porque trabalham com sistemas, serviços que você pode ter as pessoas distribuídas. Existem empresas hoje que já nasceram totalmente distribuídas, totalmente em home office, né? Poderia citar vários exemplos na área de tecnologia, mas várias outras isso não é possível. Para um restaurante, isso não é possível. Para uma empresa de energia elétrica, isso não é possível. Então, o que a gente está tendo que aprender é, primeiro, como fazer essa transformação digital na marra, né? Sem perder qualidade. Na verdade, o que a gente tem agora é mais trabalho do que a gente tinha antes, porque além de cuidar das entregas, dos projetos, das pessoas, a gente tem que estar fazendo isso, cuidando dos novos desafios que surgiram, né? Como, por exemplo, como gerenciar as crianças em casa junto com o seu negócio, como fazer uma conference call enquanto sua filha de 7 anos está fazendo aula online, né? Coisa que ela nunca fez, porque ainda não era o mais adequado para a qualidade. Então, o que que eu estou vendo? Eu acho que vai ter empresa que vai sofrer muito, vai ter empresa que vai sofrer menos, vai ter empresa que eventualmente vai até conseguir aproveitar certas oportunidades. Então, estava conversando recentemente com um amigo que trabalha assim como nós, né? Que trabalha com educação virtual. Quem tem hoje conteúdos prontos, conteúdos de qualidade, está conseguindo dar vazão a isso muito bem. Quem depende de projetos mais personalizados está sofrendo um pouco mais. Quem trabalha na área de saúde, health techs e tudo mais, está conseguindo encontrar muito mais atenção, colaboração para o seu negócio. Por outro lado, tudo aquilo que demanda presença física, interação física, está sofrendo. Por quê? Porque os costumes vão mudar, os comportamentos vão mudar, a gente nunca mais vai num restaurante com a mesma cabeça, a gente nunca mais vai fazer um treinamento presencial com a mesma cabeça. Então, acho que é um momento de aprender, de dar muito valor à ciência. E quando eu estou falando ciência, eu estou falando de saúde e de economia. Eu não estou falando só de saúde ou só de economia. E aprender com quem está um pouco na frente da gente nisso, seja porque está um pouco na frente no lado negativo, já sofreu com seus erros, ou quem está um pouco na frente do ponto de vista de tecnologia, monitoramento, tracking, soluções de tratamento, identificação, enfim. É ter a cabeça aberta, aprender e agir rápido, que é exatamente aquilo melhor que a gente sempre defende, né? Ser ágil. Ágil não é você fazer mais rápido, ágil é você poder aprender e agir de forma dinâmica. Então, eu acho que esse é o momento para quem sabe ser ágil, esse é o momento para quem quer aprender a ser ágil, porque eu não consigo mais fazer um planejamento para 5 anos. Eu já não estava conseguindo, né, por conta da tecnologia, por conta da velocidade das coisas. Mas agora é porque todo mundo tomou uma pancada brutal, aí, um choque brutal, né, que a pandemia trouxe. Então, acho que é isso. Quem souber aprender a ser ágil, atuar de forma ágil, souber fazer essa transformação digital na marra ou completar uma transformação digital que estava vindo, vai conseguir, entre aspas, né, porque é horrível falar isso, mas tirar um proveito positivo ou, pelo menos, sofrer menos nesse cenário que a gente está vivendo.
Eu também, conversando com clientes e tal, eu sempre falo isso, cara, aproveita o momento que, enfim, não é um momento mais fácil que você está vivendo, mas aproveita esse momento para tentar ser mais ágil, né, para tentar causar uma transformação de longo prazo na tua empresa. Na pior das hipóteses, você fez o mínimo que você podia fazer e, na melhor das hipóteses, você trouxe um grande incremento de produtividade aí para você e para a tua empresa, né? Mas voltando aqui ao motivo, né, aqui da nossa conversa, esquecendo um pouco essa questão toda do corona, e aí começando lá do começo, né, até onde eu sei, você já iniciou a tua carreira assim, já como empreendedor, né? Eu queria entender um pouco melhor, assim, você chegou a trabalhar em algum lugar antes, você foi direto para o mundo do empreendedorismo, e por que que você resolveu trilhar esse caminho muitas vezes maluco e muitas vezes também maravilhoso das startups e do empreendedorismo.
Legal. Minha primeira empresa formal, você falou, né? Foi ali por volta do ano 2000, que foi a Milestone, que era uma empresa de tecnologia para gestão de performance.
Você estava na faculdade ainda nessa época, né?
Estava terminando a graduação e começando o mestrado quando a gente iniciou o projeto. Mas eu trabalho desde os 14, 15 anos, né? Então, eu sempre fui empreendedor, não na acepção mais original da palavra, mas quando eu era garoto, né, eu venho de uma família de professores, é uma família que sempre valorizou muito conhecimento, muito aprendizado. Então, meus primeiros trabalhos foram ser professor particular, né, da garotada mais nova, então eu tinha ali 13, 14 anos, dava aula para a molecada de 12. Meu pai sempre foi um cara muito de trazer tecnologia para casa, e aí a gente tinha um computador, grande parte das pessoas não tinha, e eu comecei a fazer trabalho de digitação, então sempre curti muito essa coisa de resolver problemas. Não eram problemas complexos, mas tinha uma oportunidade, eu explorava, né? E aí fui fazer engenharia de computação, né? Quando se abriu aquele mundo da tecnologia de fato para mim, né? O que a gente, como engenheiro, pode fazer para melhorar o mundo. Eu, no final da graduação, tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Eu fui estagiário da IBM, né? Durante quase um ano. E ao final desse estágio, existia a possibilidade de ser contratado e eu queria, porque queria abrir uma empresa, porque eu vi histórias de empreendedorismo, do meu avô, quando chegou aqui da Polônia, que pô, abriu loja, abriu negócio, abriu fábrica, quebrou fábrica, e eu falava, cara, eu quero seguir um caminho de resolver problemas e desenvolver negócios. E aí, dentro da própria IBM, apareceu a oportunidade de começar uma empresa de treinamento, de começar a fazer treinamentos que ninguém nunca tinha feito aqui no Brasil. Então, eram treinamentos nas plataformas tecnológicas da própria IBM. Aí comecei com os meus sócios, que eram meus colegas de faculdade, né? O Francisco e o Cristiano, Francisco Ferreira e Cristiano Rocha, também engenheiros pela PUC, também estavam começando o mestrado na mesma época que eu. A gente começou a fazer esses treinamentos para juntar um dinheiro e desenvolver uma tecnologia que a gente acreditava que ia ser bem transformadora, que era uma ferramenta para gestão de desempenho, né? Que a gente via que só grandes empresas multinacionais tinham soluções para isso. No caso, era SAP, Oracle, enfim. E a gente via muita demanda das pequenas empresas, médias empresas, de acompanhar a performance dos seus colaboradores. Então, a gente fez a primeira versão. Software se chamava Skillo, né? Skill Organizer. A gente tinha o nosso mascotinho, né? E a gente começou na raça, na luta ali. Conseguimos fechar alguns clientes por conta da nossa parceria com a PUC, né? Que a gente fazia parte do Instituto Gênesis. E dali é história, né? A gente cresceu, percebeu que só a tecnologia não resolvia o problema dos nossos clientes, começou a incorporar atividades de implantação, consultoria, gestão de mudanças. Saímos do Instituto Gênesis e em 2009 para 2010 a gente fez a fusão com outras duas empresas bem complementares a gente, que trabalhavam com tecnologias para educação. Então, a gente trabalhava muito na parte de gestão de desempenho, depois gestão do conhecimento, né, com outras soluções tecnológicas que a gente desenvolveu, e vimos na educação com tecnologia uma possibilidade de juntar forças. Foi aí que surgiu a Fero, com investimento da BR Educacional. Na época, um dos sócios da BR Educacional era o Paulo Guedes, né, hoje bastante conhecido aí, ministro da Economia, e ele tinha essa visão, né, de criar grandes players de educação, grandes players de educação com tecnologia no mercado, e a construção da Fero foi o início desse caminho. A empresa cresceu, né, tanto com investimento quanto com a expansão da nossa área de atuação. Então a gente virou a líder no mercado, porque a gente resolveu o problema fim a fim. Então, se uma empresa queria capacitar 50 mil colaboradores, a gente fazia o processo inteiro, desde identificar no que precisava desenvolver, implantava tecnologia, avaliava, fazia as turmas, cuidava da logística. Então, a empresa cresceu muito, dentre as 500 maiores empresas do Brasil, chegou a ter 270 clientes entre as 500 maiores, até 2015, quando eu vendi. Tentei contar aí rápido, né, fazer um wrap-up rápido da história, que a gente sempre foi muito inovador, sempre correu muito atrás das novidades, da fronteira do mercado, dos problemas que as empresas enfrentavam. Então, eu não sinto que eu tive 15 anos numa empresa, né? Eu tive 15 empresas, cada uma sequencialmente na outra durante 15 anos. Então, foi muito natural, assim, era um desejo quando eu estava na faculdade de resolver problemas. Achava que a melhor maneira de fazer isso era sendo empreendedor. Fiz o estágio, logo do estágio tive a oportunidade de continuar como empresa parceira da IBM até chegar onde a gente chegou.
E aí depois vocês venderam, né, a participação na Fero e começaram uma startup assim, mais clássica, digamos, né, de pegar investimento e trabalhar sem ser com essa ideia de fusão, mas de fato ir escalando o negócio, que foi a Beach Capital, né? E aí, volta e meia eu escuto uma história de um empreendedor que teve uma grande eureka e uma ideia que e aí, né, aquilo deu super certo, mas na maioria das vezes as ideias que dão certo, na verdade, são ideias que vão sendo construídas e a partir de discussões e tal. Eu queria entender um pouco com você como é que foi esse processo da ideia do Beach Capital. Foi conversando com o cliente, foi algum problema que vocês já tinham vivido antes? Quando é que vocês perceberam que aquilo era realmente um negócio? Teve um momento de eureka, um estalo, ou foi essa visão mesmo que foi ficando mais clara com o tempo?
Cara, essa pergunta é sensacional, Miguel, porque eu vejo muito essa supervalorização do eureka, supervalorização da inovação. Claro que a inovação é importante, claro que o empreendedor que tem ideias é importante, mas as grandes empresas de sucesso que eu vejo são exatamente aquelas que, tudo bem, tiveram uma ideia, mas não necessariamente essa era a ideia mais inovadora do mundo, né? Mas que executaram, mediram, experimentaram, souberam abrir mão de suas próprias ideias para seguir aquilo que era necessário para o mercado. Então, não é um mito, cara, que você, para ser empreendedor, você tem que ser super inovador. Se você pegar a Fero, cara, a gente fazia educação, se faz educação há séculos. Ah, mas vocês usavam tecnologia, sim, mas o que a gente fez foi juntar tecnologias que a gente foi sentindo que funcionavam. A gente não teve, nossa, seria muito legal se tivesse isso. Não, a gente começava a fazer um treinamento, percebia que fazia sentido colocar tecnologia num pedaço, num outro, seja para otimizar, seja para ter uma melhor experiência, seja para chegar em mais gente, e com aquilo a gente foi incorporando, melhorando, né, até a gente ter uma empresa líder em educação com tecnologia no Brasil. Ninguém sentou, chegou, fez um design thinking, botou um monte de cara foda numa mesma sala e, putz, vamos fazer uma empresa assim. Não, foi uma construção de vários anos. E para isso você tem que ter desapego, para isso você tem que ter a cabeça aberta, para isso você tem que ver muita coisa diferente acontecendo para fazer o que eu chamo de inovação na interseção, né? Aquela inovação de dentro para fora, aquela inovação de fora para dentro, né? Que você junta várias fontes, cruza, e aí você consegue ter soluções úteis. A mesma coisa na Beach Capital. Emprestar dinheiro é uma coisa muito antiga também. Deve ser a segunda ou terceira profissão da história, né? Cronologicamente falando.
Tá no top.
E aí, o que a gente fez? Bom, primeiro a gente tinha um outro projeto super inovador, tá? De um meio de pagamento corporativo que a gente decidiu, né? Uma das primeiras coisas que a gente decidiu quando a gente foi abrir a BIS, cara, nós vamos trabalhar para empresas. porque a gente tinha trabalhado já 15 anos atendendo grandes empresas.
Foi direto essa virada, Daniel? Você venderam e no dia seguinte, venderam a Fera, no dia seguinte já estavam na Biscapital ou tirou um sabático para pensar?
Eu estou até aqui, cara, com o negocinho que eu ganhei no dia que eu vendi, 3 de junho de 2015. Foi o dia que eu assinei a venda da Fera, tá? Ferolab. E o que, que aconteceu? Eu falei, vou fazer um sabático. Meu filho tinha 3 meses, minha filha tinha 2 anos e 7 meses. Falei, cara, vou ficar com as crianças, vou pra praia, vou fazer exercício, vou viajar, vou aprender a tocar um instrumento. Cara, sei lá, um mês e pouco depois, me liga o Chicão, né, o Francisco. Cara, o pessoal da Monaxis quer conversar com a gente. Aí eu falei, pô, mas o quê? Não sei, cara, estão chamando a gente lá, querem conhecer a gente. A Bertelsmann indicou a gente. A Bertelsmann foi a empresa que comprou a Fero, né? E aí a gente chegou lá e falou, putz, a Bertelsmann indicou a gente. Eu não lembro todos os detalhes da história, que eu estava num momento muito diferente da vida, né? Eu tinha feito já um curso de cinema nesse período, pô, estava com uma peça de teatro que eu sempre gostei, que eu estava realizando e co-dirigindo. E aí cheguei lá e ele falou, e aí, vocês já sabem qual é a próxima empresa? Eu me lembro, isso foi, foi agosto ou setembro de 2015, foi logo depois. A gente falou, não, a gente ainda não tem um projeto. Ele falou, cara, a gente recebeu as melhores indicações de vocês, o pessoal da Bertelsmann falou que vocês são super empreendedores, que vocês só saíram de fato porque vocês são super empreendedores e agora a empresa já tem 15 anos, recebeu um investimento de uma multinacional, né? Eles estão focando em executivos e tudo mais, e vocês tinham a intenção de sair. Então, eles falaram, cara, eles investem aqui no nosso fundo e querem que a gente invista no próximo projeto de vocês. Eu falei, pô, legal, mas a gente não tem nenhum projeto. Aí eles falaram, não, entra como empreendedor residente, a gente não costuma fazer muito isso, mas já fizemos uma ou duas vezes, em geral com empreendedores provados, né? Eu falei, pô, provado não, né, cara? A gente conseguiu fazer uma empresa dar certo, vender, mas provado, assim, tipo, eu comecei no 2001, 2002, 2003, não tinha nem marketing digital, pô...
Não tinha nem startup ainda, né? Nem usavam essa palavra ainda.
Se usava esse conceito de startup, enfim, cara, era um mundo muito diferente. Eu falei, não... Com certeza. Por isso que a gente quer que vocês venham para cá, estudem nossas teses, vejam quais são as oportunidades. E aí, a gente fez muita visita, foi para os Estados Unidos no TechCrunch, no Rock Health. A gente ainda não sabia nem a área direito, mas a gente tinha uma certa paixãozinha por fintech e health tech. Então a gente falou, cara, tem que ser alguma coisa nessas duas áreas, porque... EdTech, né, ou educação com tecnologia, a gente não podia fazer por causa do no compete da Fero. E aí a gente conseguiu desenvolver uma primeira ideia em fintech, né, que era esse meio de pagamento corporativo, onde os gestores teriam acesso ao que cada colaborador que tinha direito a usar o meio de pagamento estava consumindo, estava aprovando, gerenciando esses custos. E aí a gente descobriu que para lançar esse projeto naquele momento, em 2015, a gente ia ter que esperar uma série de aprovações do Banco Central, dos arranjos de pagamento, poderia demorar 12 ou 18 ou mais meses para botar o produto de pé. E tinha uma oportunidade caindo de maduro, que era a questão dos empréstimos, do crédito, crédito digital, né? Tinham algumas empresas já que faziam peer-to-peer, né? Empresas bacanas. A gente achava que peer-to-peer tinha certas complicações e a gente acabou desenvolvendo uma solução bem bacana para fazer crédito digital para pequenas empresas. De uma maneira rápida, fácil, transparente, onde a gente tivesse a aprovação mais rápido do que um banco, onde a gente tivesse a resposta mais rápido que um banco. Assim, mais importante do que você responder rápido sobre aprovação é você responder rápido também sobre uma reprovação, né? Então, hoje, em 7 segundos, a gente sabe dizer se aquela empresa tem ou não probabilidade de pegar um crédito com a Biscapital, né? Isso em um cenário natural, não num cenário de pandemia que o risco tem que ser recalculado. Mas a gente começou, a primeira versão da Biscapital era um formulário onde chegava no banco de dados, a gente numa planilha Excel consultava o Serasa, SPC, NEO, e juntava os dados sobre a empresa, aprovava e no dia seguinte já dava uma resposta se a gente ia seguir ou não com o processo. Hoje é 95% automatizado. E se você olhar o Trustpilot da empresa, né, que tem lá 1.000 e não sei quantas avaliações, e nota 4.9 em 5, né, o que as pessoas mais falam, cara, o atendimento é fantástico, a velocidade é fantástica, a transparência é fantástica, eu não consegui meu crédito, mas eu fui super bem tratado, que era o que a gente queria fazer lá atrás. Então, assim, não há mistério nesse sentido. Era emprestar dinheiro para resolver de uma maneira diferente do que os bancos resolviam, que demoravam muito tempo, ofereciam outros produtos, ofereciam para cada empresa da mesma maneira que oferecia para várias outras empresas diferentes. Então, a gente fez, não, a gente quer que seja personalizado, rápido, transparente, a melhor oferta para aquela empresa, com os dados que a gente consegue coletar daquela empresa, que são hoje milhares, né? Foi fazer bem algo que já é feito há muitos anos. Então, tanto na Fero, na Fero Lab, Biz Capital, não foi ter um eureka, foi entender um problema, começar a resolver aquele problema e melhorar continuamente como a gente resolvia aquele problema.
Interessante essa história que vocês não foram... Eu mais converso ao empreendedor que ele tem uma ideia que ainda às vezes ainda está meio vaga e ele já quer contratar o programador, né? Já quer contratar o time de tecnologia, já quer botar... Com vocês foi bem diferente, apesar de vocês próprios terem até a capacidade de desenvolver o sistema, se vocês quisessem, né? Você começou com uma planilha, manual... E como é que vocês... Em que momento que vocês pensaram assim, não, a gente precisa realmente ter um time, vamos montar um produto que vai ter que ter um time, vai ter que ter, né, uma equipe de tecnologia maior e tal. Como é que foi essa definição? Em que momento que você precisa realmente ter uma equipe maior, mais estruturada de tecnologia?
Acho que, apesar de, cara, de eu já ter... Quando eu abri a Biz, né, junto com o Scão, junto com o Cristiano, a gente já tem 15 anos de mercado, de startup nas costas, tá relativamente capitalizado, né? A gente podia montar uma equipe no dia zero, mas, cara, nós três mergulhamos nesse mercado de forma insana, assim, de entender quais eram os problemas que uma pequena empresa tinha na hora de pegar crédito. Então, eu conversei com mais de 50 pequenos empreendedores, do restaurante ao cabeleireiro, pequena agência de publicidade, pequena software house, qual era o problema que ele tinha quando ele precisava de dinheiro, quando ele precisava de dinheiro, se era para pagar 13º, se era para fazer um investimento, se era porque ele tinha fechado um contrato grande com uma empresa aí que ia demorar 90, 120 dias para receber. Então, assim, a gente fez uma análise do mercado, um entendimento do problema muito grande. Depois que a gente teve essa leitura, a gente trabalhou muito a questão do modelo, né, do business model canvas, da proposta de valor. E aí, quando a gente estava bem seguro de que a gente estava entendendo o mercado, não bem seguro do que a gente ia oferecer, porque a gente mudou muito o que a gente oferecia. Acho que quando a gente tinha muita certeza de qual era o problema que a gente queria enfrentar e não a solução, aí sim a gente montou um time, a gente fez um MVP, a gente começou a operacionalizar os empréstimos e continuou mudando a solução, né? Mas muita certeza do problema, isso que eu acho que é o fundamental, porque às vezes você tem uma ótima ideia para um problema que não existe, ou que ninguém está disposto a pagar o preço que vai custar. Parece tão básico, mas sei lá, chutando aí, acho que 80% ou 90% dos empreendedores falha nisso. Tem uma ótima ideia para um problema que não existe, ou que existe, mas a solução é pior do que o problema, né?
E aí, olhando em retrospectiva para esse processo todo, especificamente da Biz agora, tem alguma coisa que você teria feito diferente em termos de desenvolvimento? O que você acha?
Aí eu tive uma questão, né? Que enquanto eu estava na Biz, eu também estava como vice-presidente de marketing do Flamengo. Então, isso acabou...
Tem algumas perguntas sobre isso.
Assim, claro que foi uma convocação, foi um chamado, né? Que eu brinco, foi um chamado divino naquele momento. Se tivesse sido feito um pouco antes ou um pouco depois, né, seria diferente na minha vida. Mas eu estava muito dedicado para a empresa e, ao mesmo tempo, com algo que me dava uma energia muito grande, né? Porque ser vice-presidente de marketing do Flamengo, naquela época que eu fui, foi exatamente no momento onde o clube estava sendo saneado e estava começando a despontar no cenário desportivo novamente, e eu pude trabalhar o marketing, cara, para 40 milhões de pessoas, impactar com a responsabilidade social outros milhões de pessoas, aquilo me trazia uma energia muito grande, mas me trouxe um desgaste físico grande também, né? Eu fiquei 3 anos fazendo essas duas coisas juntas, e aí no ano passado, né, eu comecei a sentir, assim, eu e meu sócio, a gente começou a sentir que a minha atuação na Biz, né, poderia estar sendo comprometida, porque, cara, eu precisava estar sempre trabalhando ali o marketing e tal. Comecei a montar um time para me substituir e migrei para o conselho da Biz. Ao mesmo tempo que o meu mandato no Flamengo estava acabando. Então foi uma coisa planejada, conversada com os meus sócios. Hoje eu sou membro do conselho e a gente tem um CMO, um cara sensacional na Biz, um cara que hoje faz o trabalho de CMO muito melhor do que eu poderia imaginar fazer, né? Mas que foi uma coisa que eu assumi ao longo da minha vida muito por essa flexibilidade, né? De olhar o que está faltando na empresa e atender o que está faltando na empresa. Mas hoje a gente tem um cara que é muito especialista, muito capacitado para fazer isso. Então acho que foi um momento bacana, né? A gente conseguiu trazer ele com stock options e com botando a pele em jogo também, né? Como a gente costuma dizer. E foi uma decisão boa, porque a gente pôde fazer um refresh de competências na empresa. Eu pude me dedicar aí durante alguns meses para me recuperar, né? Porque, cara, como eu falei, eu trabalhava desde os 13, 14 anos. Eu não parei dos 13, 14 anos até os 40, né? Então, e trabalhando com, às vezes, várias coisas ao mesmo tempo. Porque para ser inovador, como eu falei, eu bebia em várias fontes. Então, coisas que eu aprendia no Flamengo, eu levava para a Biz. Coisas que eu estava na época da Afero, né? E comecei a investir em outros negócios, eu levava para a Afero. Então, cara, passou ali, sei lá, dos 13 aos 40, 27 anos, eu falei, não, cara, agora eu preciso dar uma desacelerada rápida e volto no segundo semestre do ano, 2019, na época. Então foi uma decisão planejada, controlada, mas que eu teria feito talvez diferente, teria me preservado mais, talvez.
Entendi. E aí agora, falando especificamente sobre tecnologia, tem muito empreendedor, empreendedora que vem falar comigo numa linha assim, não, Miguel, eu preciso que você me ajude a contratar um programador para ser o meu CTO, né? para ser o meu gerente de tecnologia, meu diretor de tecnologia. Só que eu sei, você sabe também, que as competências que nós temos como programadores, elas, escrever código, né, são muito diferentes das competências que um bom gestor de time tem que ter, né? Um CTO, ele, por essência, ele é um gestor do time de tecnologia. E aí você, como uma pessoa multidisciplinar, o que você acha disso? Quais são as habilidades que um gestor de tecnologia precisa ter?
De fato, cara, é muito diferente mesmo. Acho que concordando aí com você. Hoje eu vejo, né, para o gestor de tecnologia, na verdade, a gente pode ter vários perfis de gestores de tecnologia, né? Eu atuei mais como um perfil de gestor de produtos com tecnologia. Foi quando eu cuidava das plataformas e tudo mais. Eu acho que talvez hoje um dos cargos mais difíceis, um dos papéis mais difíceis de você ter e ter gente boa, tá? Por quê? Porque você tem que ter um entendimento do negócio muito bom, tá? Você tem que ter um conhecimento tecnológico, você não precisa ser programador, mas você tem que entender, e eu acho que o material que você gera, né, tanto no Decode quanto nas outras coisas que você faz, é muito relevante para isso, porque quando você começa a entender muito do negócio, você vai se afastando um pouco da tecnologia. Quando você mergulha muito da tecnologia, você vai perdendo um pouco ali aquelas nuances do negócio. Então, você conseguir ter uma cabeça de negócio, uma cabeça tecnológica, e não necessariamente de tecnologia, é muito importante. Tá? Então, eu acho que é aí que a gente precisa formar as pessoas. Tá? E sim, claro, todas as competências de liderança, né, de ter a cabeça super aberta para o novo, de poder entender as demandas da equipe, os diferentes perfis da equipe, quais as melhores competências de cada pessoa da equipe. Tá? Então, eu acho que é aí que a gente consegue trabalhar melhor, cara. Não só ter a cabeça de negócio, ter a cabeça de tecnologia, né, ou a cabeça tecnológica, para usar o mesmo termo que eu usei, entender de pessoas e suas competências, conseguir fazer com que cada um use das suas forças para gerar bons resultados, tá? E ser um líder que faz parte do grupo, sabe? Ser aquele papo, né, meio clichê de líder servidor, cara, mas é o líder que está junto, é o líder que joga junto, é o líder que não tem tempo ruim, é o líder que sabe sentar e entender, sabe gerar uma proximidade. Enfim, acho que, tentando resumir, não repetir coisas que todo mundo fala, né, eu acho que é por esse caminho.
Bom, e aí, ainda falando da Biz Capital, como é que você enumera os seus principais desafios ali à frente da Biz?
Quando eu estava lá, foi bem, bem desafiador aprender tudo de novo, né? Porque eu trabalhei com marketing, era marketing B2B, a gente focava nas 500 maiores empresas do Brasil e a gente conseguiu trazer para a Ferolab 270, vai ser um número incrível perto do potencial do mercado. E de um dia para o outro, né, entre aspas, claro, eu comecei a trabalhar com as menores empresas do Brasil, tá? Então, que são milhões, 5 milhões, 6 milhões de pequenas empresas no Brasil. E aí comecei a ter que usar marketing digital num sentido muito diferente do que eu usava antes, porque antes eu fazia content marketing, gerava relatórios, gerava materiais ricos, mas, cara, eu não precisava trabalhar com performance, né? Eu precisava fazer com que chegasse no gestor de RH de uma grande empresa, de um grande banco, de uma grande indústria. E dali eu tinha várias formas de fazer isso, participar de eventos, ter um bom site. Mas quando você começa a trabalhar com marketing digital e de performance, que é assim, que você tem que fazer campanha, investir dinheiro em campanha, ver quem está chegando no teu site, e crédito é bem diferente de você vender uma bicicleta, ou vender um livro, ou vender um jogo, ou vender cerveja online, tá? Crédito é fácil, entre aspas, vender, mas é difícil receber o pagamento, né? Porque você não pode vender para qualquer um o seu crédito. Crédito é questão de confiança. Então, eu tinha muito cliente interessado, mas eu só conseguia atender uma parcela deles. Diferente de um outro produto, é que se o cliente quer ter o produto, entrega, vende rápido, entrega logo, né? Com qualidade. Mas crédito era muito diferente. Então, aprender tudo de novo, a fazer marketing digital, marketing de performance, sair do B2Bzão para o B2Bzinho, né? Fazer tudo isso dentro do cenário de crédito era muito desafiador. E, como você falou no início, né? Eu era veterano, estava ali com 36 anos, mais ou menos, e começando a recontratar a molecada de 20, 19, 21, recém-formado, com coisas que eu não entendia inicialmente, com tecnologias que eu não entendia, com plataformas que eu não entendia. Então, eu tinha que aprender muito rápido. E hoje, né, o que mais tem é material, conteúdo, mas conseguir separar o que valia a pena aprender do que era conteúdo, era também um grande desafio como founder, como gestor. Mas eu acho que tive sorte de contar com sócios bem bacanas, com ter uma equipe de nível 1 também muito bacana, né? E de ter aí o sucesso que vem se transformando a Biz. Esse cenário, né, do mundo é bem desafiador para quem faz crédito, mas acho que as boas empresas vão acabar passando por isso, sofrendo, mas passando por isso.
E aí você comentou que você continua na Biz como sócio, como membro do conselho, mas você decidiu sair da operação. Por que você tomou essa decisão?
Assim, foi uma decisão em conjunta, tá, com os meus sócios na época. Acho que a questão de estar na Biz e no Flamengo ao mesmo tempo, como eu falei, deu esse desgaste grande, né? Um desgaste também físico, né? E eu precisava trazer para a Biz gente nova. Precisava trazer gente que conseguisse executar esse desafio que a gente precisava, conseguisse chegar onde a gente precisava chegar, aprender o que precisava ser aprendido, executar o que precisava ser executado. E aí, acho que tanto o investidor quanto os meus sócios, eles entenderam bem isso e me ajudaram muito nesse momento da gente trazer gente boa. Eu abri mão de ações, de equity, para trazer gente boa, montar um time bom. Então, acho que o principal é melhor você abrir mão de algo que, se você colocar alguém melhor que você, vai acabar te beneficiando, né? Que a empresa crescendo bem, eu acabava também sendo beneficiado por isso, porque eu tenho equity lá, né? E ir para o conselho, que é uma atuação mais de governança, uma atuação num nível mais estratégico, quando a execução dia a dia está a cargo de duas pessoas que eu confio muito, que são meus sócios, e de uma equipe que foi montada ao longo desses anos também de altíssima qualidade. São os novos sócios que a gente acabou trazendo pelo programa de Stock Options, né? Que a gente hoje é uma partnership. Temos, óbvio, colaboradores sem equity, temos colaboradores com Stock Options que são escolhidos a cada ano dentro da performance de cada área.
E aí você saiu da operação da Biz e foi assumir a diretoria de novo de uma empresa de educação, a Wide, né?
Isso.
Os desafios foram os mesmos da Fera? O que mudou para você de desafio nesse novo desafio, né? Que foi assumir de novo uma empresa de educação.
Eu, na verdade, saí da Biz para tratar de mim durante 6 meses. Melhorar fisicamente, melhorar de saúde. Então, pô, comecei a correr, né? Brinco muito que foram os OKRs da minha saúde que me ajudaram a voltar à performance boa. Então, eu criei lá todo o meu plano de quanto que eu ia correr, como eu ia mudar minha alimentação, como que eu ia me dedicar à família, o que que eu ia aprender ao longo desse tempo. Então, de fevereiro até agosto, foi 100% dedicada a essa minha retomada, tá? E aí, ali por volta de julho e tal, comecei a ser sondado por uma empresa, que é a Wide, né? Que queria fazer um processo de transformação. A empresa era resultado de uma cisão de uma empresa maior, uma empresa que tinha duas áreas principais, que era TV corporativa, digital signage de um lado e educação digital do outro. A empresa de TV corporativa e digital signage tinha uma receita recorrente bem, bem forte e tal, e a área de educação era muito calcada em projetos. Então, eu aceitei esse desafio de chegar lá no ano passado, trabalhar daquele período até agora, início desse ano, para realinhar e colocar a empresa num processo estratégico diferente, tá? Onde a empresa pudesse crescer, pudesse trazer novas formas de geração de receita. Agora, a gente está numa transição, né, nesse modelo mais hierárquico, modelo mais holocrático, que a gente percebeu que a empresa precisa desse estilo ágil, estilo holocrático, estilo baseado em squads. Então, eu estou finalizando esse projeto. Tá? Eu brincaria que eu fui CEO interino, né, entre a cisão, porque o CEO que estava lá foi para a empresa Wide Digital, até a Wide Educação chegar numa retomada de holocracia, com um comitê gestor, com um conselho atuando bem, né? E aí eu saio do papel de CEO e vou ficar lá um tempo como host do Wide Talk, que é um projeto de conteúdo, de content, né? de produção de vídeo que a gente tinha. Mas isso veio numa pancada do coronavírus, do choque brutal na economia, né? Então, a gente está aí vendo qual é o próximo passo. A empresa tem funcionado de maneira totalmente remota, full home office, já fazia muito home office antes. Então, o próximo passo é concluir essa migração de modelo de gestão.
Eu tenho visto muita gente falar de squads. Eu conversei até com o Guilherme da Rupi recentemente, ele fala muito de squads. Conversei também com o Maurício da Volante, também ele fala de squads, e foi uma coisa que surgiu oficialmente, digamos assim, no Spotify. É claro que provavelmente alguma outra empresa já usava um modelo parecido, mas eu queria ouvir um pouco o que você entende por squads e por que é uma forma interessante. Qual é a diferença entre squad e método ágil? Como é que você está usando esse conceito?
Legal. Na verdade, o que, que a gente está juntando alguns conceitos importantes, tá, lá. Eu acho que a empresa ela sempre trabalhou de maneira mais descentralizada. Ela tem seus times, né? Seus times autocontidos, que eu acho que é a principal questão que eu trabalharia, é a parte que eu mais gosto, né? A empresa trabalhava com um processo de gestão de projetos mais tradicional, né? Baseado em PMBOK, mas vem migrando para funcionar de maneira mais ágil. Então, por exemplo, a gente fechou um grande projeto agora para um grande banco, onde a gente criou uma série de squads para atender as entregas que aquele projeto tem. Então, são grupos de trabalho autocontidos, com as competências que são necessárias para entregar aquele desafio e que funcionam seguindo metodologias ágeis, tá? Então, assim, deixa eu tentar compor a frase, né? Eu acho que nem tudo que usa squad é ágil, nem tudo que é ágil usa squad. Mas acho que tem uma interseção ali entre você ter esses times com as competências autocontidas, com uma relativa autonomia, com missões claras, com objetivos, né, de curto, médio e longo prazo, com roadmaps que tem que entregar, né, com backlog de mais longo prazo. Mas a gente está aprendendo, sendo bem sincero, assim... Quem disser que já tem casos de sucesso retumbantes e tal, provavelmente está esquecendo alguma coisa, porque está todo mundo aprendendo, né? Para esse projeto está funcionando, para outros projetos está funcionando, para alguns melhores que os outros, né? Mas é uma mudança cultural. Muitas vezes o time fica olhando e esperando quem é que vai tomar a decisão. Então, essa cultura tem que ser modificada, mas eu acho que é natural. Eu acho que essa questão do full home office, né, é um dos lados positivos disso tudo que a gente está vivendo, vai ajudar as pessoas terem mais autonomia, trabalharem mais em equipe, dividirem melhor as tarefas. Então, eu acho que é isso. É assim, ter times com competências autocontidas, com focos em resultados que têm que ser trabalhados, interagindo muito bem com o restante da empresa, tendo esse dinamismo que as metodologias ágeis permitem, né? Eu brinco que as pessoas confundem muito agilidade com fragilidade, né? Outro dia eu estava conversando com uma empresa e aí, né, a gente estava discutindo, ah, tudo bem, mas e os prazos, os cronogramas? Não, aqui não tem nem prazo, nem cronograma, nem plano, porque a gente adota a metodologia ágil. Eu falei, cara, eu acho que você está esquecendo de alguma coisa, né? Você não está ágil, você está frágil. A gente pode trabalhar com roadmap, com backlog, com
planejamento, né?
E ser ágil ao mesmo tempo. Acho que tem alguma coisa aí que a gente perdeu, né? Mas é isso, é aprendizado. Assim, não tenho todas as respostas, mas eu sei que a gente tem algumas perguntas bem interessantes.
E assim como eu sei que você é super fã dos métodos ágeis, né? E você conseguiu implementar o método ágil numa instituição gigantesca e super tradicional como o Flamengo, num clube de futebol. Pô, conta pra gente como é que foi essa experiência, você sofreu muita resistência, o que que na prática mudou, né, na hora de implementar o método ágil lá, o que muda para as pessoas que estavam lá, né, que estão lá?
É, o que eu acho mais legal dessa experiência é que é o seguinte, né, em 2012 para 2013, um grupo de executivos, empresários e tal, decidiu, falou, não, cara, a gente tem que parar com essa imagem do futebol, que no futebol só tem gestor despreparado, né, falta de ética e tudo mais. E aí os caras montaram uma chapa, ganharam a eleição, trouxeram, né, como líder, como presidente da instituição, um cara que tem 30 anos de executivo, né, que era do BNDES, juntaram com C-level da IBM, de grandes bancos, enfim, pessoas da FGV, juntaram um time de elite, né, e falaram, cara, a gente vai definir uma nova governança para o clube. Mas era um planejamento tradicional. Então fez-se lá um trabalho muito legal com a UI, né, de longo prazo, 2012 até, sei lá, 2020. E aí, quando eu cheguei em 2016, quando eu fui convidado a ocupar a vice-presidência de marketing, a primeira coisa que eu fiz foi juntar o meu time de marketing com o time comercial, o time de comunicação, e falou, cara, vamos fazer um planejamento de OKR, né, e um canvas. Aí todo mundo me olhando assim, cara, que negócio é esse que você está falando, né? Eu falei, não, cara, são metodologias que a gente usa em startups. Então, assim, o diretor, na época o diretor de marketing, hoje é o diretor de futebol, um cara sensacional, inteligentíssimo, que é o Bruno Spindel, ele olhou e falou, cara, não sei o que é, mas vamos embora. Né? E aí nós juntamos as pessoas, fizemos as rodadas, né, para desenvolver o Canvas, quais eram as nossas áreas principais, nossa proposta de valor, o público-alvo, nossos canais, os canais que estavam faltando, como a gente ganhava dinheiro, né? Eu cunhei na época o marketing além da camisa, né? Porque o clube de futebol fica muito naquela coisa do patrocínio na camisa, então eu falei, cara, tem que ser além da camisa. E aí a gente começou a ter os quick wins, né? As coisas começaram a acontecer, chegar, projetos que estavam parados, andar. Depois eu consegui juntar os vice-presidentes e fazer um planejamento de OKRs. Cada vice-presidente levou lá seus OKRs, seu canvas, né, para as suas áreas. Alguns tocaram, outros não tocaram, mas assim, a gente sentiu que trouxe mais agilidade. E o principal, né, a gente tinha visão do que estava acontecendo e do que não estava acontecendo. E isso foi muito bom. Eu acho que foi fundamental para a gente chegar onde a gente chegou e depois onde a gente tem chegado, né? Claro que teve muito erro no caminho, né? Muita coisa que não saiu como esperado, mas eu acho que comparando o que existia lá atrás com o que existia quando eu saí em dezembro de 2018, né? E o que existe hoje, em 2020, a gente vê claramente essa evolução. E eu atribuo muito dessas transformações ao time de elite que estava lá e usar as metodologias certas. Num primeiro momento, um planejamento mais tradicional, porque precisava fazer um saneamento, e num segundo momento, um planejamento mais ágil, precisava trazer resultado, né? E isso a gente fez.
Isso que você está falando, eu acho muito legal. Um dos aspectos do método ágil que eu acho mais legal é que você consegue ter essas vitórias mais imediatas. Então, mesmo que tenha uma resistência grande, em geral tem, porque você está falando de mudar muitas vezes a cultura da empresa, você vai conseguindo convencer aos poucos pelos esses quick wins que você comentou, né? E você consegue sentir uma mudança na cultura corporativa do Flamengo depois que vocês começaram a usar o método ágil? O que mudou na cabeça das pessoas ali?
É uma instituição com uma governança bem complexa, né? Que tem gente de muito jovem, a gente bem experiente. E assim, era uma empresa, uma instituição que a gente brincava que funcionava, tudo podia mudar às quartas e aos domingos, né? Que era quando tinha jogo. Ganhando ou perdendo, assim, era céu e inferno o tempo inteiro. Mas foi muito legal porque, assim, não vou dizer que foi implantado institucionalmente, tá? O planejamento ágil, mas eu acho que quem adotou e quem conseguiu gerenciar seus times com Kanban, com OKR, com metas smart que fossem, conseguiu mostrar avanço. E aí é isso que você está falando mesmo, né? Você entra num ciclo positivo das coisas acontecendo, puxando outras coisas positivas, fazendo com que assim, as pessoas começassem a se sentir mais motivadas. Porque as pessoas falavam assim, ah, tudo demora muito para acontecer. Cara, tudo demora muito para acontecer, mas pode acontecer em 30 segundos. Você vira um campeonato em 1 minuto e meio, né? Em 2 minutos. Uhum. Então, assim, demora muito para acontecer, mas também se transforma muito rápido. Se você está preparado para essa agilidade, melhor. Então, eu acho que, assim, foi uma sementinha, né? E é resiliente, né? Às vezes vai e volta, às vezes é mais ágil, às vezes fica menos ágil. Às vezes um erro acaba jogando muita coisa positiva para fora, enfim. Então, eu acho que é um aprendizado constante.
E a gente tá falando aqui sobre o método ágil, e ele foi concebido e é muito pensado até hoje muito no nível da execução, né? Essa coisa de sprint, entrega frequente e tal. E você vem trabalhando muito e fala muito sobre a aplicação da agilidade no nível acima, no nível mais da estratégia. Como é que é essa transformação assim, de um método que surgiu ali para execução indo para o nível da estratégia? A estratégia ágil, né?
Não, legal. Eu trabalhei com uma empresa, né? A SuccessFactors, que tinha como mantra numa época que é algo como execution is the difference, né? Que é a execução que faz a diferença. Só que a execução tem que ser a execução de alguma coisa, né? E assim, se a execução é 90%, a estratégia é algo que multiplica esses 90%. Se for zero, é 0 vezes 90, entendeu? Então, para mim, a estratégia é fundamental para você decidir qual é o caminho ou qual é a direção para qual você está indo. E aí, como você está executando, trilhar esse caminho, óbvio, você pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, você pode ir gastando mais, pode ir gastando menos. Mas se você não tem uma boa estratégia, não adianta você ter uma execução muito boa. E aí, quando você fala de ter uma estratégia e usar metodologias ágeis para estratégia, alguém pode pensar o seguinte, olha, mas poxa, a agilidade não é para você mudar toda hora, e se a estratégia muda toda hora, isso não é ruim? Né? Na verdade, não é a estratégia que muda toda hora. Mas dentro da estratégia, você consegue priorizar ou repriorizar certas coisas de acordo com a resposta que você tem. E quando a gente está falando hoje, seja de uma startup, seja de uma empresa maior, as empresas fazem testes, fazem experimentos, têm respostas do mercado muito mais rápidas do que elas tinham antes. E se você consegue fazer a estratégia, que na verdade não é só a construção da estratégia, a estratégia é sua execução, né? Funcionarem de maneira mais dinâmica do... Olha, eu tenho sim um conjunto de objetivos e de resultados-chave que eu quero alcançar, eu alcancei 70% deles, mas eu preciso replanejar o próximo trimestre, você consegue adotar a metodologia ágil de maneira muito mais adequada do que se você tem um planejamento de 5 anos e em 3 meses você teve resultados dos experimentos que mostraram que aquela estratégia ela não é a mais adequada possível. Então, tanto quanto você pega uma Google, uma Intel ou outras empresas de tecnologia que usam metodologias ágeis, você vê o quanto um OKR impacta dali para frente em tudo que a empresa faz. O quanto você alcançou naquele trimestre um determinado objetivo, um key result, né, que está dentro da sigla do OKR, o quanto que aquilo impacta os times, as equipes, o quanto que você vem desde lá de cima no C-level até o campo, né, com o desdobramento desses OKRs, o quanto que você precisa estar ágil para entender as respostas de baixo para cima, de cima para baixo. Então, assim, não sei se eu consegui passar o quanto que eu acho importante também agilidade na estratégia, o quanto que eu acho agilidade importante na execução. Para mim, você não consegue executar ágil se você não acompanha o caminhar também, que é o objetivo da estratégia, de maneira ágil. Você fica planejando 5 anos na estratégia e executando cada time frame de 15 dias. Essas coisas não conversam na minha leitura.
Eu vejo muita empresa hoje que tem a estratégia de dizer que é ágil, né? E não adianta você simplesmente dizer que é ágil ou começar a usar um Scrum ou Kanban na execução se você, na verdade, não tem desde o início um pensamento estrategicamente ágil. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, de você criar ali condições para as decisões serem rápidas, para você conseguir errar rápido e entender como é que você pode adaptar as coisas. E você estava falando aí sobre OKR, né, que é um conceito, acho que bem importante aí dentro disso que a gente está conversando. Para quem não conhece OKR, como é que você explica o que é em um minuto ou 2 minutos? Em poucas palavras, o que é OKR, para além de objetivos e resultados-chave?
Legal. Os OKRs são uma maneira de você comunicar ou construir de forma colaborativa, de maneira bem clara, quais são os resultados que você espera ou que a empresa precisa de cada área, tanto de um nível mais estratégico, como eu falei, de um C-level, até equipes de trabalho. Então, quando você trabalha metodologias mais clássicas, né, de planejamento estratégico, o time frame, a janela de tempo que você trabalha pode atrapalhar a maneira como as pessoas em todos os níveis da organização entendem o que precisa ser feito. Então, se eu tentar ser bem objetivo, OKR é você conseguir construir e comunicar o que precisa ser feito de maneira muito clara. É que todo mundo saiba o que ele precisa fazer nos próximos 3 meses, que não são as tarefas do seu trabalho, nem é a missão e a visão que pode estar desenhando 5 anos para frente. Então, 3 meses, o que você tem que trazer de resultado-chave dentro do guarda-chuva do objetivo? Construir junto e comunicar muito claramente. É isso que eu entendo que o OKR traz de benefício.
Legal. E agora vamos imaginar esse empreendedor, empreendedora, que tem uma grande ideia, que está super animado, apesar das condições que a gente está vivendo atualmente e das incertezas, mas não conhece nada de tecnologia e por conta disso, às vezes, tem medo e até fica meio travado sem saber o que fazer. Qual é o principal conselho que você dá para essa pessoa que está batalhando nesse campo minado que é o empreendedorismo, a inovação aqui no Brasil?
Eu até publiquei recentemente um artigo, né, que foi provocador, que era o seguinte: todo mundo pode empreender, né? Porque a gente vê uma glamorização muito grande do empreendedorismo, que para mim tem 2 erros principais. Primeiro, é que considera só o empreendedorismo de oportunidade, da bolha, Zona Sul do Rio, Faria Lima de São Paulo, né? Que é, cara, empreendedor, aquele cara que é super inovador e que vai construir um unicórnio. Quando 99,999% dos empreendedores brasileiros, aquele cara que quer construir algo que resolve um problema, né? Que, tudo bem, a gente está falando aqui mais de tecnologia, né? Mas desde o cara que percebe que pode montar uma carrocinha de pipoca em frente a uma escola, até o cara que faz uma software house para um determinado nicho de mercado, né? Esse cara precisa sempre estar focado no problema que ele vai resolver, precisa sempre entender como a empresa vai gerar riqueza. E aí, quando eu digo riqueza, são os bens, os serviços, mas aquilo que as pessoas estão pagando para ter acesso àquele bem, àquele serviço, e o quanto que ele está gastando para aquilo. Então, a gente vê muitas pessoas falando de lucro, esquecem o fluxo de caixa, muitas pessoas falando de captação de investimento e esquecem de como você gera receita e controla as despesas. Então, eu acho que o empreendedor, ele, primeiro, tem que ter clareza do problema que ele está resolvendo, tem que entender qual é o valor que o mercado dá a esse problema que ele está resolvendo, o que as pessoas pagariam por isso, como que o que as pessoas pagam por isso conversa com o que ele precisa gastar para resolver esse problema, e que pensar o seguinte, cara, você não é obrigado a ser unicórnio. Você pode ser uma empresa cachorrinho no sentido do melhor amigo do homem, da mulher, né? Você pode ser uma empresa cavalo, que cara, resolve um problema de maneira eficiente, eficaz. Você pode ser uma empresa, sei lá, rinoceronte, que é uma empresa que sai de dentro, né? Eu brinco com essa coisa do rinoceronte, que para mim é o contraponto ao unicórnio. É uma empresa que sai dentro de uma empresa grande, de um venture builder, para resolver um problema específico que aquela empresa grande não está focada, e a gente vê isso acontecendo hoje com bancos, com empresas de energia, né? Enfim, que estão gerando ali novos negócios. Então é entender que, cara, esquece essa glamorização, pensa se você está disposto a fazer certos sacrifícios, que tudo bem, a vida de empreendedor tem certos sacrifícios e certas benesses, diferente da vida de empregado de uma grande empresa, ou de empregado de uma pequena empresa, ou de servidor público. Então entende se você está disposto a seguir os desafios que você precisa. Né? Eu recentemente fiz uma live, né, com a Carol Manciola, que é super especialista na área de vendas, e a gente estava discutindo exatamente o que o empreendedor precisa para seguir no negócio. E ela veio com os 4 Ds, né, que ela trabalha, que é: você tem desejo de resolver um problema? Você decidiu fazer isso ou é só um sonho? Você tem disposição para fazer o que precisa ser feito, tem disciplina para fazer o que precisa ser feito? E que você não pode fazer isso nem com desespero, nem com destempero, e tem que ter muito desapego, porque você vai abrir mão de muita coisa para ser empreendedor. Né? Então, muitas pessoas acham que você vai virar empreendedor e aí você vai poder tirar férias a hora que você quiser, vai poder chegar a hora que você quer, sair a hora que você quer, né? Que você vai ter uma empresa trabalhando por você e você vai poder ficar na praia. E, cara, conheço pouca gente que é empreendedor e que tem essa vida. Né? Empreendedor, aquele cara
eu não conheço ninguém nessa vida, né?
Eu tentei ser um pouco mais sutil.
Não existe isso.
Mas empreendedor, cara, tira férias e não para de pensar na empresa. Chega em casa e não para de pensar na empresa. Então, você está disposto? Né? Você vai abrir mão e vai poder fazer esses sacrifícios? E aí, então, você está preparado para ser empreendedor. E aí a gente até mudou, né? Mas todo mundo pode. Olha, todo mundo pode, mas será que todo mundo deve ou está preparado para isso? Eu acho que esse é o campo minado que você falou.
Você está falando isso, eu me lembro de vários casos de empreendedores que me procuraram, né, querendo... É uma visão muito simplista, né, do tipo assim, isso especificamente empreendedor de empresa de tecnologia, né? É uma visão de que é isso que você está falando. Não, eu vou criar um software, um aplicativo, e aquilo vai virar uma máquina de dinheiro que vai fabricar dinheiro para mim sem eu ter que fazer nada. E não existe isso, né? Não adianta você contratar a melhor equipe de tecnologia do mundo, porque você vai ter que vender, vai ter que fazer marketing, vai ter que estar aprendendo continuamente, lançando versão nova do produto. Então é uma visão que é muito, muito errada mesmo sobre a dinâmica de empreender, né?
Tem um cara que eu curto muito, né? Que é o Gary Vee, que é super conhecido aí. E tem um vídeo que ele publicou outro dia, de um evento que ele estava participando. Aí tem um cara da plateia que falou o seguinte: ah, não... Eu queria saber a sua opinião, como é que eu posso fazer para criar uma renda passiva, né? Aí o Gary vira assim e fala assim: eu não acredito em renda passiva, próxima pergunta. Né? No sentido óbvio, renda passiva, se você tem um patrimônio, se você investiu em títulos, em sei lá, beleza.
Comprou um imóvel e aluga.
Você tem uma renda passiva, mas criar um negócio para renda passiva, cara... Durante muito tempo você vai se dedicar para aquilo, você eventualmente vai ganhar menos que seus amigos no início de carreira que estão indo para uma grande empresa, sabe? Você vai ser o último a receber, você vai ser taxado de vilão, né? Principalmente no Brasil. Você vai ter que fazer uma série de sacrifícios, cara. E não é essa... Eu quero que quem passe por isso seja empreendedor, né? Porque aí nós teremos empreendedores altamente qualificados e preparados. Essa coisa, todo mundo tem que ser empreendedor? Não, cara, você pode se juntar a um empreendedor que está disposto a fazer isso. Você pode se juntar a uma empresa que já está num nível de maturidade maior e fazer isso. Mas não é todo mundo. Né? Não é que não todo mundo tem capacidade ou pode desenvolver. Não é todo mundo que tem o desejo, a disposição, né? Tá disposto a fazer esse sacrifício. E é isso que eu queria muito reforçar.
Agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que praticamente deu o pontapé aí do mundo dos games. E aí funciona assim: eu faço uma pergunta e você só pode responder com uma palavra ou uma frase bem curtinha, tipo no jogo, a bola vai e volta, beleza? Se você não fosse flamenguista, qual seria o seu time?
Rubro-negro carioca.
Se você pudesse nascer de novo, em qual década você preferia nascer? No passado ou no futuro?
Talvez uma década antes, né?
Uma década antes do que você nasceu?
Do que eu nasci.
É 1950, 60?
60, pô, cara, 50 não, cara, 68. Porque eu acompanhei muito essa... Eu sei que é Pong, tá? Depois você corta se você quiser. Eu acompanhei muito, cara, a primeira geração de empreendedores de tecnologia e eu acho que são caras fantásticos, assim.
E na escola, qual é a matéria que você mais detestava e por quê?
Educação física. Porque não adiantava estudar, eu era ruim.
Se você só pudesse ler um livro pro resto da vida, e você pudesse ler ele quantas vezes você quisesse, mas só poderia ler aquele livro, qual seria o livro?
Os Originais, do Adam Grant.
Se você tivesse 15 minutos, que você fosse fazer uma live no Instagram e fosse ter 1 bilhão de pessoas assistindo você nessa live durante 15 minutos, o que você falaria?
Aprender tem e pode ser divertido.
Boa. Se você tivesse que escolher uma dessas pessoas para nunca ter existido, seria o Pelé ou o Garrincha?
Seu Maradona?
Pode ser o Maradona, tá bom. Qual foi o melhor conselho que você recebeu na vida?
Foi do meu avô, né, que disse que se as pessoas não confiam em você, você não tem nada na vida.
E qual foi o pior conselho que você já recebeu na vida?
Vai procurar uma empresa e faz uma carreira de 30, 35 anos nela até se aposentar.
Se você pudesse adquirir uma habilidade assim por download instantaneamente, qual seria?
Eu adoraria tocar um instrumento muito bem. Mas...
música, né? EdTech ou FinTech?
Ed FinTech.
Ed FinTech?
Não, pode ser Ed FinTech, é legal. FinTech é Ed.
E se você tivesse que escolher só uma ferramenta para usar, tipo Slack, Trello, e-mail, Zoom, etc., qual você escolheria? Só pode uma.
WhatsApp, cara.
WhatsApp? Se você tivesse que escolher uma música para ser a trilha sonora da sua vida, qual seria?
Of the Tiger.
Muito boa. Qual é o melhor super-herói de todos?
O filho gosta do Hulk, mas eu curto o Homem de Ferro.
Eu também é o meu preferido, o Homem de Ferro. É mais tech. Se você não fosse empresário ou empreendedor, você seria?
Artista.
Artista. Mas você é artista também, né?
O empreendedor é tipo um artista, né?
Artista dos negócios. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo com o estalar dos dedos, o que que seria?
Acho que as pessoas tivessem mais compaixão com o problema dos outros. Empatia.
E, por fim, Mario ou Zelda?
Mario, com certeza. Se fosse Tetris ou Mario, ficaria com mais dúvida.
Eles são bem diferentes um do outro. Pô, Daniel, valeu mesmo pelo papo, foi muito bom. Acho que você tem muita experiência e acho que o pessoal vai aproveitar muito do que a gente conversou aqui. Pra mim, o principal é, né, o dia tem 24 horas e a diferença é como que a gente usa essas horas. E acho que você falou muito bem sobre tudo isso aqui. E uma última coisa, a gente deixa sempre um espaço no final para as considerações finais. Então, se você tiver algum recado, algum... vaga aberta no time, lançamento de produto, round de investimento, esse tipo de coisa. Esse é o momento. Quais são as suas considerações finais aí para os programadores, fundadores, gestores, investidores que estão ouvindo a gente?
Acho que, assim, é uma coisa que eu tenho repetido muito, né? Essa questão do... Primeiro que você não é obrigado a ser empreendedor, mas às vezes você tem uma missão, né, de ser empreendedor. E principalmente se você é um cara que está disposto a resolver problemas que afetam milhares, milhões ou até bilhões de pessoas. Então, é pé no chão, cara, cabeça aberta, coração aberto para poder aprender o tempo todo, desapegar de ideias antigas, ultrapassadas ou que não estão te levando nessa direção. E para seguir, cara, seguir o sonho e se preparar para isso. Eu já fiz isso algumas vezes, já fiz muito negócio que deu muito certo, já fiz negócios, eu investi em negócios que eu acabei aprendendo e abrindo mão desse negócio. A vida não é só de sucesso, acho que eu aprendi com alguns fracassos que eu tive também, mas o legal é que o saldo é super positivo e eu não escolheria uma vida diferente. Então, hoje eu estou caminhando para um novo negócio, para uma nova startup, sem abrir mão, é claro, daquelas coisas que eu amo, né? De estar próximo do esporte, da educação, de transformar a vida das pessoas. Então, não estou captando, não estou contratando ainda, mas vem novidade boa aí.
Valeu, Daniel. Obrigado aí por participar e até a próxima.
Valeu, Miguel. Valeu, galera. Um abraço.
Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!